Conexão. Você bem informado.
Na terça-feira o pessoal falou que tá faceiro hoje.
Pois é.
Olha aí, ó.
Verdade.
Então, hoje é dia do compositor brasileiro, gente, porque tem a data do compositor a nível mundial, hoje é dia do compositor brasileiro, né? Aliás, o Brasil é celeiro de composições magníficas e lá em 1948 se escolheu a data por conta de um compositor, o Erivelton Martins, ele que foi membro da União Brasileira dos Compositores lá na década de 40, né? E segundo a própria filha dele, o pai era um grande incentivador da música brasileira e teve sua grande colaboração. E para falar de composição, nada mais do que um compositor, cantor também, né? Tem as duas funções atreladas ao longo da sua vida, o Valdecir Marques. Tentamos fazer um suspense aqui, Valdecir, demos um palpite aí, o pessoal já acertou que era você que ia estar aqui. Tudo certo?
Sério? Bom dia, bom dia, Álvaro, bom dia, Gilvano. Ah, que alegria poder estar aqui nas ondas da Rádio Cultura, aqui no estúdio, ser tão bem acolhido, tão bem recebido, né? Desde a entrada, caramba. Me sinto em casa, embora esteja um pouco fora já desse ambiente, né? Mas foi um local que eu realizei um sonho, já vou falar sobre composição, mas eu realizei um sonho aqui que eu tinha de longa data na minha vida, que era trabalhar com rádio, fazer locução. E graças a vocês que me ajudaram muito quando iniciei aqui, fiquei um período de quase meio ano e foi muito gratificante. Fico muito feliz por ter tido essa oportunidade, dona Eliane, enfim, toda a equipe aqui que me abraçou e deu tudo certo. Mas agora vamos ao que trata de hoje.
E deixou tua marca, porque o agito segue aí, né? Agitando as noites.
Nossa,
aí.
É muito legal, muito legal o programa, viu? Porque trata da música do sul, a nossa música popular, música de banda, de bailão, que o pessoal curte pra caramba, adora dançar. E quem não tem canções que marcaram suas vidas? Agora vamos falar sobre composição.
Vamos lá.
Que também pega gancho nesse assunto. Eu componho músicas desde os meus 10 anos de idade.
10 anos já, tu já.
Olha. A primeira canção.
Vamos lá.
Você não pediu, mas eu vou te falar.
Não, mas essa é a pergunta. Como é que nasceu? Como é que você entendeu que você tinha esse. Eu digo dom, cara. Eu defendo que isso é um dom. É algo que é agraciado e por força divina. E pra cada pessoa ela é diferente, né?
E eu concordo com isso. Concordo contigo. Composição, compor música é algo divino. Não é quando você quer, é quando surge a inspiração. Em lugares inusitados, onde você menos imagina, surge uma inspiração de uma letra, de uma melodia. E quando eu comecei a compor, eu não tinha um toca-fita nem nada. Pra quem não sabe o que é toca-fita é um aparelhinho que você colocava uma fita dentro, um gravadorzinho, e gravava a música. Hoje nós temos uns tempos bem diferentes, né? Onde a galera tem tudo no seu celular, um gravador e tudo mais. Mas sou dos primórdios. Mas continuando. Então não tinha como eu registrar as melodias, muitas vezes acabei esquecendo. Então aos meus 10 anos de idade comecei a compor. Por que eu comecei a compor? Eu senti uma necessidade de expor meus sentimentos. Naquele período participei de um festival da canção estudantil, que eu imaginava que fosse somente um festival de ir lá cantar frente aos meus colegas e estaria tudo certo, mas não. O festival era bem mais sério. Era ensaiado com banda e tudo mais. Isso aconteceu lá em Doutor Maurício Cardoso, Rio Grande do Sul, de onde eu venho, né? Onde passei minha infância e adolescência. Foi um período maravilhoso. E ensaiando com a banda, após ter cantado, tirei o segundo lugar no festival e isso aumentou meu desejo pela música. Eu já tinha comigo desde criança mesmo, desde bem mais jovem que 10 anos de idade, né? 10 anos ainda é jovem, né? Mas desde pequenininho minha vovó sempre me ensinou a cantar. E eu sempre tinha um gosto musical muito grande. Tanto é que o meu falecido pai falou, quando me pegou no colo pela primeira vez, ele falou assim: esse menino vai ser o que eu não fui na minha vida. E o sonho dele era ser músico.
Olha só.
E eu me tornei músico.
Que energia, hein?
Porque você a tua boca pode abençoar, como não.
Uhum.
E ele abençoou. Ele descarregou em mim, no caso, aquilo que ele tanto sonhava.
Uhum.
Desejou a minha pessoa. E com o tempo foi acontecendo. Não foi tão buscado, mas aconteceu, as portas se abriram
naturalmente.
Foi natural. Porque eu lembro que da região que eu venho, tinham muitos artistas, muitos cantores e tudo mais, e nenhum deles, todos eles acabaram morrendo da praia.
Uhum.
Não continuaram. E para mim, graças ao bom Deus, eu digo graças ao bom Deus porque as portas se abriram e minha vovó me ensinou o seguinte: a cada cavalo encilhado que passa, você monta nele.
Sim.
E vai. Talvez não te leve até o destino que você gostaria que fosse, mas ele vai te levar até algum lugar.
Uhum.
E eu não perdi as oportunidades. Todas que foram passadas à minha frente, da minha vida, eu aproveitei e me trouxeram até aqui. Mas voltando de novo do passado, com 10 anos de idade, após ter cantado no festival, passei a compor. A primeira canção, ela é bem ingênua, bem infantil. Ela diz assim: estás querendo brincar de amor, estás querendo perdão, tudo que passou entre nós. É bem infantil.
Sim.
Mas é uma melodia que eu guardo comigo até hoje, tanto é que o caderno que eu escrevi ela também está comigo. Eu tenho em minha casa um guarda-roupa onde tem uma pilha
de cadernos,
de composições que eu nunca gravei, estão lá. Muitas melodias, muitas eu já esqueci, porque com o tempo tu acaba esquecendo,
sim,
né?
Sim.
Mas eu tenho muitas fitas cassete, só que hoje eu não tenho mais onde executá-las, onde rodá-las, ouvi-las, melhor dizendo. Então o que acontece? Tem muitas melodias lá, mas como é que eu vou fazer para ouvir? Tem que achar um toca-fita bom que eu possa ouvir. E agora retornaram as fitas cassetes novamente.
Tu gravava você cantando ali pra gravar a melodia.
Mas isso, Álvaro, a partir dos meus 13, 14 anos.
Bem novo,
então,
né?
Até então não tinha como gravar, não tinha essa ideia, né? Então, vamos supor assim, eu estava no meu trabalho, na escola, pintava uma melodia, o que eu fazia? Eu ficava o tempo todo cantarolando. Em silêncio, né? Pra não esquecer. Pra chegar em casa e escrever. Só que mesmo assim acaba esquecendo, né?
Tá, mas então pra ti surgia essa primeira aí. Surgiu, tu tava. Tu lembra o momento que.
Não lembro.
Mas surge natural assim.
Não é forçado.
Eu vou sentar e vou compor agora.
Veja bem, já aconteceu. Músicas por pedido.
Ah, tá.
Então, temas musicais. Por exemplo, assim, eu fiz uma canção para a escola Cristo Rei de Horizontina,
uhum.
A pedido de um amigo meu, ele queria que fizesse um hino para a escola.
Certo.
Ele me passou o que poderia acrescentar na letra, né? Que dentro do que eles queriam, mais ou menos, e eu escrevi. Criei a letra, criei a melodia. Uma canção a pedido. Eu funciono também dessa forma. Mas a melhor forma que existe, que eu vejo para mim, é aquela canção que nasce naturalmente. Letra e melodia, o tema, tudo.
Tudo pronto.
Muitas vezes eu estou aqui conversando com o Álvaro, com o Gilvano, e surge em nossa conversa algo que me chamou atenção. E dessa palavra ou dessa frase, acaba surgindo uma canção inteira, porque daí quando você quer, quando está estressado, nervoso, você não sai nada. Pode esquecer. Tira o cavalo da chuva, que não vai funcionar. Você tem que estar calmo, tranquilo. Tem compositores que funcionam na depressão. Quando estão abandonados, quando sofrem por amor.
César Augusto, um dos maiores do Brasil, falou isso aí. Inclusive, quando ele estava pé da vida, saía as composições do cara.
E tem várias situações. Eu não me encaixo nisso.
Tá. Olha assim.
Eu sou um compositor que quando surge a inspiração, eu escrevo. Seja ela uma canção alegre, uma canção um pouco mais deprimente no caso, enfim, na deprê, mas tudo que é tipo de canção surge. Eu sempre foquei na minha vida toda como compositor no lado romântico. Foi o que eu escutava quando era criança e até adolescência. Bandas como Roupa Nova, Yahoo, cantores como Fábio Júnior, José Augusto, também do lado sertanejo, escutava também Zé Rico, escutava João Mineiro e Marciano, escutava quem mais, Amado Batista, que é tão popular no Brasil. Enfim, assim, eu escutava muita gente, porque o rádio tocava.
Sim.
E continua tocando. E o meu companheiro era o rádio. Tanto é que algo peculiar, assim, meu, eu ficava em frente ao rádio nos sábados à tarde, quando tinha a programação da Rádio Veracruz de Horizontina, que ela passava as 10 mais tocadas a semana.
Ah, olha.
E eu ficava em frente ao caderninho pra copiar a letra. Que fase!
Que fase!
Hoje você tem tudo em tuas mãos.
Caramba, que mudança!
Eu fico muito feliz. A gente cresceu muito, evoluiu, mas por outro lado também tornou a música muito descartável. Eu estava escutando uma entrevista ontem de um cara falando sobre música e a evolução que surgiu desde do LP, a fita cassete, passando por CD e pendrive, assim por diante, né? As formas de você escutar até chegar no streaming que existe hoje. E o TikTok, onde são apenas priorizados 15 segundos de uma canção. Pensa comigo, você fazer uma canção pensando em 15 segundos de foco, de exposição. isso é muito pouco. Onde é que está aquela parte glamurosa da canção? Ela foi elaborada, ela foi feita. Com a chegada do streaming também foi esquecido quem ajudou a fazer a música. Isso. Não tem mais nome de produtor, não tem mais nome de ninguém.
Nada.
Só tem o compositor. Mas o guitarrista, quem foi o guitarrista? Eu sou o consumidor das antigas. Eu adoro CD, né? Tenho muitos CDs na minha casa. Eu adoro consumir o trabalho inteiro. Não somente o áudio, mas ler o encarte, quem compôs, quem produziu, os arranjos, os músicos envolvidos, o estúdio onde foi gravado, o período que foi gravado. Isso me deixa muito feliz quando posso ver tudo isso aí. E hoje não, hoje foi jogado isso tudo fora.
Não tem, né?
Não tem mais.
O que me fascina, que me deixa assim entusiasmado não é sempre, mas eu gosto de pesquisar a história daquela música, como que ela foi criada.
Exato.
Essa semana, por exemplo, repercutiu de forma negativa o Girassol, do Cidade Negra.
Sim, perfeito.
E eu nunca tinha ido buscar a informação da canção.
Uhum.
E deu esse... Cara, é maravilhoso, né? Como que uma canção ela é feita, o porquê, né? Da letra.
O tema.
O tema. E engraçado que tem compositores, o próprio César Augusto falou que, como você, do nada nasce a música.
Exato.
Nasce pronta. E não tem assim um propósito inicial, né? Depois que se constrói essa história, essa trajetória, né? Então eu gosto de pesquisar. E justamente cai nessa. Hoje, as canções de hoje, as releituras, nem tem releitura, na verdade, porque tu não consegue ouvir uma música, não todas, exceções existem ainda, mas tu não consegue ouvir uma canção nova de hoje com a mesma. Dessas do passado, né? Que tem toda essa conjuntura aí de narrativa. Porque eu vejo que música é arte. Né? É uma arte, não é verdade?
Perfeito.
E a arte, ela tem vários elementos. Né? Você tem a letra, você tem a canção, você tem a interpretação, que bota energia, que bota emoções. Né? Então, isso de fato se perdeu no caminho, né?
Se perdeu devido à evolução, de certa forma, desproporcional e muito rápida em certas coisas, por exemplo.
Só
assim,
que tudo muito rápido, né?
Mas assim, esqueceu-se o principal. Porque toda canção, quando nasce, ela tem algo especial para te passar.
Uhum.
E quando nós estamos apenas curtindo 15 segundos, você não consegue absorver isso. É muito pouco tempo. E voltando ao assunto do Cidade Negra, eu achei um absurdo o cara querer mudar um trecho de uma letra para agradar gregos e troianos, agradar um certo nicho de pessoas.
Isso aí.
Veja bem, a letra é fantástica. Eu escutei o outro compositor da música, que é o da Gama, que eles comporam, eles fizeram.
Tem quatro pessoas,
tem quatro pessoas envolvidas na composição. E ele próprio criticou essa mudança, essa narrativa, essa coisa. Que, sabe assim, o nosso Brasil hoje está muito complicado, né? Tem artistas que estão se vendendo para o sistema e querem agradar as coisas, e para isso, para lacrar, querem mudar uma letra tão linda, que ela não tem nada a ver com machismo,
nada,
com nada a ver com hétero, não sei o quê. Cara, a letra é linda, só que o cara quis mudar para dar. Opa, quero, preciso de holofotes.
Isso. Que chamar atenção, né?
Que pena, né? Tem tantos artistas que eu gostava que eu, infelizmente, hoje estou largando de mão. A vontade que eu tenho de pegar muitos CDs que eu tenho lá e jogar fora. Porque os caras estão pisando na jaca, né?
E uma composição, falando em composição, uma composição maravilhosa que fala de superação, de crescimento e maturidade, sem perder a essência, e principalmente de paz, né? Porque o girassol amarelo, ela é uma simbologia até do setembro amarelo, de várias, que é, cara, nada a ver. Aí o cara quer mudar um negocinho.
Falta botar o nome da música de Margarida agora.
Mas vamos trocar a banda. Não, os caras estão falando que vão trocar o nome da banda.
Cidade Girassol. Não,
pelo amor de Deus.
Cidade Arco-Íris.
Ele foi muito infeliz, né? Eu acho que esse é um ponto, gente, que também acaba tirando o mérito de composições, né?
De muitas músicas, isso é lamentável, né? Com essa lacração, isso é...
Ô Valdecir, mas voltando. Tu começou ali uma música mais para um público, digamos que criança, que tu fez.
Ah, sim.
E depois você já começou naturalmente pro ramo que é famoso no nosso sul, no Rio Grande, que é as bandas.
Exato.
De baile.
Mas até chegar lá, foi muito caminho andado.
E eu te perguntar, não foi assim do dia pra noite também?
Não foi. Veja bem, eu cheguei uma fase como compositor que eu estava em frente à minha casa e eu tava pensando, caramba, acho que não existe mais melodias para serem criadas.
Tu já tinha feito quantas ali, até ali?
Não lembro exatamente quantas.
Mas tu já fazia pras bandas?
Não, fazia só para mim mesmo.
Ah, pra você, pra você.
Mas o detalhe, assim, que eu escutava muita música e ficava imaginando, mas eu não tenho mais como pôr música, não tem mais como criar uma melodia, já foram todas feitas. E não, música é infinita, assim como temas também. Por mais que você fale do mesmo tema, uma das canções, assim, que a galera regravou agora recentemente, Almas Gêmeas, o Fábio Júlio tem uma música chamada Almas Gêmeas, tantos outros cantores têm músicas chamadas por esse mesmo nome, mas são temas diferentes. Fala de uma forma diferente, toca no coração dos ouvintes de uma forma diferente, e a música tem esse poder de aproximar. Tá aí, ó, o fundo musical Gilvano colocando pra você ouvir, amigo ouvinte da Cultura FM.
Vai relembrar aí, ó.
Você é a letra da canção que eu tanto procuro.
Esse é um clássico, né?
Tem algo peculiar pra chamar a atenção da galera. Essa música não era marchinha. Essa música era um baião.
Olha!
Quando nós estávamos preparando o CD, em que depois foi intitulado Almas Gêmeas, que nem era pra ser esse nome, porque ele consta lá volume 11, mas ficou conhecido por Almas Gêmeas. E lembro que eu cheguei pra mostrar algumas canções, já tínhamos várias encaminhadas, e aí o meu compadre Jair falou assim: Galba, tem mais uma música aí? Ah, tem essa aqui. Daí peguei o violão, comecei a tocar. Ritmo de baião, ele falou, mas baião não funciona, Valdecir. Eu acho que muda pra marchinha, acho que vai dar certo. E eu relutei, porque não era bem a intenção, né? Não, porque o compositor, quando nasce uma canção, já nasceu assim, não tem mais como mudar.
Tem o teu ego de compositor ali, né?
Fiz assim, como é que eu vou mudar? Que nem mudar a melodia, mudar a letra, né? Eu não sou de mexer naquilo, pra mim isso é imexível, isso tem que ficar assim. Mas eu mudei, então eu acabei cedendo e acabei deixando, então, em marchinha. Caramba! Tornou-se sucesso. E uma canção que já foi gravada em 2004. Estamos em 2025. São 21 anos depois.
Nossa, é história, cara.
A canção continua rodando.
Será que daqui uns anos tu não vai pensar na letra e mudar um trecho? Que...
Não vai acontecer. Mas o detalhe é assim, ó. Tu sabe, como compositor e como por ter passado por esse mercado, quando eu era adolescente, eu escutava os Atuais e as demais bandas desse estilo, até grupos gaúchos, e ficava imaginando, nossa, as canções já tem 10, 15, 20 anos e eles estão tocando no rádio. Hoje eu, por mais que tenha parado, mas eu escuto minhas canções e elas passam pelo mesmo processo. Elas foram gravadas há 20 e poucos anos atrás e continuam rodando até hoje. E isso pra mim é gratificante. Essa parte que me deixa mais feliz e orgulhoso de ter feito essa história, e porque muitos eu sei que tentaram trabalhar nesse mercado e não conseguiram fazer isso, e graças ao bondoso Deus minhas canções ficaram. Eu fico muito feliz com isso.
Então, como compositor, inicialmente foi as músicas de baile mesmo, que te provocaram. Mas a pergunta, você cantava e começou a compor, ou a composição, pelo que eu entendi, veio antes? Ou veio meio paralelo?
Eu já cantava, né? Mas detalhe, eu passei a compor música quando eu senti na cidade a necessidade de expor meus sentimentos, de também escrever canções. Claro que inicialmente um modo bem infantil, assim, mas depois eu fui crescendo, fui amadurecendo como compositor. Estou ainda nesse processo, sempre aprendendo mais como compositor, porque eu adoro essa arte de compor, que nem todos possuem. Muitos cantores aqui do sul do Brasil e do Brasil todo, do planeta, são intérpretes, mas não compõem.
Isso aí.
E tem uma diferença. Agora eu vou pegar gancho na música de baile, de banda. Que eu dou uma dica pra galera? É o seguinte: o bacana é você ter um compositor na própria banda, no próprio grupo, na dupla sertaneja, ter um compositor, porque ele vai dar um norte.
Isso.
Ele vai dar vai ter uma identidade. Coisa que está se perdendo muito. Eu escuto as canções hoje, elas estão muito parecidas. Não que na época também não fossem um copiando o outro.
Isso.
Que todos almejam sucesso rápido. Mas veja bem, aquilo que demora mais, dura muito mais.
É isso aí.
Porque tudo que é muito rápido pode cair muito rápido.
Sim.
Entendeu? Toda aquela canção, vou citar uma banda, que ela teve um ápice, assim, com uma música chamada Cor de Caramelo. Foi bum! Foi
banda Milênio?
Uma loucura, né? Ela começou no Paraná, no tempo que não existia internet, essas coisas todas, ela foi se espalhando, expandindo de uma forma tão incrível, mas ficou naquela canção. A banda ganhou um dinheiro, continua aí até hoje, mas ficou numa música. Então muitas vezes tem bandas que vão gravando e vão galgando um sucesso um pouco mais lento, mas eles criam um alicerce muito firme e mantém a banda. E voltando de novo, eu acho essencial a banda ter um compositor para ter uma identidade. E eu, graças ao bom Deus, eu criei uma identidade com o passar dos anos. Não estou me vangloriando com isso, estou comentando apenas que eu consegui criar um estilo. E esse estilo está no indústria musical, quando eu tive passagem. Esse estilo está no grupo Momentos, esse estilo passou pela Movimentos, esse estilo também passou pela banda Balanço Latino e encerrou na banda Catedral. Porque tem uma maneira de compor, um estilo de compor que eu busco da minha essência.
Sim.
No meu DNA do passado, onde escutava o rádio, essas canções moldaram o estilo de compor do Valdecir. E isso me deixa muito feliz, porque muitos falam assim, ah, o estilo do Momentos. Não, não é o estilo do Momentos.
É o teu, né? É o compositor.
Não, é o estilo, é o meu estilo, porque depois que eu saí de lá, a banda mudou.
Sim.
Né? Hoje, pra você escutar, não tem nada a ver com aquilo que foi feito naquele período.
É outra essência.
É outra essência. Tanto é que hoje estão buscando novamente no passado as canções daquele período.
Você pode ver isso em nomes como Engenheiros, o próprio Anjos do Hangar, quando tinha o Dom Marco lá.
Ah, é o estilo.
É, você ouvia, você sabia.
Sim.
Quando mudou ali, tipo, o Anjos do Hangar não tem mais Dom Marco, ele. Cara, tu nota uma diferença tremenda. É, justamente nesse ponto
cante,
aí.
Por mais que o cara cante muito parecido.
Mas
é outro detalhe que me chama atenção. Agora, eu sei que a gente tá falando do compositor,
sim.
Mas esse lado também ele me incomoda. Ah. Porque o Álvaro tem uma voz.
Sim.
Eu tenho uma voz. O Gilvano tem outra. Somos privilegiados, abençoados por Deus. Mas não podemos um querer imitar o outro na maneira de falar, tanto na maneira de cantar. E isso também me incomoda, porque eu vejo bandas que parece que o dono da banda, ele quer que, fez sucesso Flávio Dalcin, então todo cara que entrar aqui no Terceira Dimensão tem que cantar que nem o Flávio Dalcin. Calmon passa por isso.
Verdade.
Todo cara tem que cantar que nem ouviu o seu Pause. Já se passaram uns 20 anos que o cara saiu de lá.
É verdade.
E todo vocalista que entra lá tem que cantar grave, tem que falar grave. É. Cara, que coisas. Cara, isso é um absurdo. Você tira a essência do cantor que tá lá, você tira desde composições, tu mata o cara.
Até porque
mas o cara faz isso porque ele precisa de dinheiro.
O cantar não é só a voz, é a emoção que o cara imprime, a energia ali, né?
Tem algo assim, é um conjunto de coisas que muitos são bons cantores, fazem tudo mais, mas aqui você falou muito bem. Tem aquela entrega.
Isso.
Quando você faz de verdade, coração.
Com a tua, com o teu perfil, com o teu jeito.
Tem uma diferença. E as pessoas percebem isso. É que nem você entrar numa loja. Tem aquele cara que te atende super bem, que você vai voltar lá. E tem aquele cara que não tá nem aí, trabalha lá por trabalhar. Então tem dois perfis, né? Tem aquele cantor que canta com raça, com gana, sabe? Que vai pra cima, que bota energia, bota sua identidade. E tem aquele outro cara que apenas um intérprete de boa.
Giovano, quer fazer uma pergunta pro Valdeci?
Giovano, fica à vontade, Giovano. Fale alguma coisa, você não está falando nada, meu céu.
Não, você tem uma aula.
Eu estou habituado a escutá-lo lá na minha casa. Lá no Safalando, vou fazer o merchandise. Mandar um forte abraço para todos os ouvintes. Especial aí para o Salão Ana Paula. A galera tá lá sintonizada, escutando esse bate-papo descontraído.
Obrigado.
Né? Lá você pode fazer mechas, corte de cabelo.
Não fica olhando muito
pra mim.
Fazer
vários tratamentos.
Não
mas eu tava observando que tem solução pro seu cabelo. Vamos implantar cabelo aí na frente.
Vamos. Tem uma ouvinte aqui. Opa. Ouvinte não, uma fã sua, tá?
Vai lá. Depois faz uma pergunta.
Cadê ela aqui? A Michele Farina. Bom dia. Gostaria de aproveitar esse momento para parabenizar esse compositor, amigo e alguém muito querido e admirável. Nosso pai continua abençoando seu talento para transformar sentimentos em lindas canções. Somos fãs deste fera.
Grande, Michele, é um vintaça da cultura.
Viu só? Que querida, hein?
Ô Michele. Manda um alô lá.
Primeiramente, muito obrigado pelas palavras de carinho. Ela é uma pessoa fantástica, ela, a família toda, o César, as filhas. É uma família assim que me acolheu com muito carinho. Que bom termos amigos.
É
verdade. E amigos verdadeiros. Porque estão escassos, né? Tem pessoas que querem levar vantagem, querem se aproximar de você porque querem alguma coisa. Mas amigo de verdade dá pra contar os dedos.
É verdade.
Que você leva pra toda a vida. Alguns se perdem no decorrer dos anos.
Mas continuam sendo amigos.
Mas continuam sendo amigos, por mais que você não esteja assim em contato. Mas quando tu chama o cara, você fala, cara, lembro daquele tempo lá, meu. Que coisa legal, né? Amizade. É amizade verdade.
Valdeci, a Lilian falou o seguinte, Tonini, os compositores de hoje se chamam ChatGPT, né? Infelizmente, tem alguns que acham que são compositores, mas não são, né? Estão indo pro GPT, pra inteligência artificial, criando música, mas aí é tempo curto, não dá nem pra um mês, se foi a música, se foi a composição, já era. Só pra ganhar.
Hoje nós temos canções muito descartáveis, né? Que são uma temporada. Assim nós tivemos um tempo atrás aquela canção do DC pra BC, né? Ela vai retornar
ano passado,
a tocar.
Né?
Vai retornar a tocar de novo agora em função da galera DC pra Balneário Camboriú e coisa e tal. Mas é uma canção, assim, descartável. Outra coisa, tem muitas músicas que eu vejo, assim, que no passado, quando nós tínhamos aquela espera pra chegar o LP, a espera pra chegar o novo CD do músico, do cantor, da dupla sertaneja, da banda, parece que aquelas músicas duravam muito mais.
Tinha lançamentos em rádio especificamente feito, né?
Sim, pra ter uma ideia, quando Roupa Nova lançou um disco, aquele disco rodou o ano inteiro e mais o outro ano, mais um pouquinho. Por que as canções ficavam?
Sim.
Por causa disso.
Verdade.
por causa do tempo. Criou-se uma longevidade a elas, uma duração maior. E as próprias bandas, as
na
bandas
verdade, de baile até também. Hoje elas são atemporais, né? Elas não têm um tempo de quando que é a música.
Hoje é necessário você fazer um sucesso estrondoso, mas muito, muito, muito grande para poder ficar, para poder passar daquele tempo estipulado já pela mídia, que é um mês, dois meses e máximo três.
Valdeci, tem alguma canção, uma composição sua? Eu sei que você teve dividindo aqui o teu tempo de banda, de baile, e depois você compôs várias canções também gospel, né? Que falam aí de Jesus Cristo, de fé.
A espiritualidade. A
espiritualidade da pessoa, né? Que também são músicas sensacionais que tá no nosso playlist aí também.
Quiser um café, depois tem café ali.
São músicas energizantes. São músicas energizantes.
Depois dessa, né?
Não, mas é verdade, cara.
Obrigado.
E até porque o meio gospel, ele... com o passar dos anos se tornou também a mesma leva. É difícil você achar ainda com boas composições, né? Mas assim, alguma que te marcou assim, tu tava numa situação, porque tem histórias de compositores que contam, ah, eu tava numa festa de interior e compus uma música no banheiro lá.
Ah,
eu
sim.
Não sei o que, eu tava cortando o cabelo com uma música.
Tem muitos fatos que me fazem lembrar. Por exemplo, assim, tem uma canção que eu gravei na... Aconteceu isso aí no banheiro.
Olha aí, ó. Joguei verde aqui. Não sabia.
Tem uma canção que eu gravei no Balanço Latino.
O Álvaro canta bastante no banheiro.
Ah, no banheiro? Ah, não. Mas tem isso, né?
Que coisa cantor boa. De banheiro.
Aquele reverb.
Eu tô tentando criar um evento pra cantar no banheiro, pra ganhar dinheiro também.
Ah, boa. Não, mas eu compus canções já em lugares inusitados, mas um deles foi justamente no banheiro, que eu estava cantarolando uma canção, e depois de um tempo essa música foi gravada pela Balanço Latino. Se não me engano, Pazes na Cama.
Pazes na Cama.
Essa música foi composta no banheiro.
Que maravilha.
Deixa eu ver o que mais. São canções em vários lugares que eu compus, né?
E das essências que tu compõe, evangélica?
A música gospel. Digo assim, eu classifico assim, eu não gosto de rótulos.
Sim.
Eu vejo assim, minha música é cristã.
Cristã.
Ela é pra todos os públicos.
Essa aqui?
Sou Latino. Pazes na Cama. Pazes na Cama.
Depois ele vai deixar uma.
Depois eu vou tocar um.
Aham, sim, tranquilo. Mas assim, ó, a música tem uma diferença entre você fazer música cristã e música, no caso, de baile, coisa sim. assim que era antes. A música cristã é um pouco mais séria.
Isso.
Uhum. Pouco não. Bem mais séria. Os temas também.
Duas pontas, né?
Você não pode abordar qualquer coisa, falar qualquer coisa. Você está mexendo com o lado espiritual das pessoas. Então eu peço muito a Deus, ao Espírito Santo, que me dê inspiração para escrever algo que venha de encontro com o que as pessoas precisam ouvir. E tem uma canção que eu compus, que está no meu primeiro disco, quer dizer, o primeiro e único até então, né?
Mas é maravilhoso, sensacional.
Deus te ama.
Ah, essa é a...
essa canção, teve um testemunho de uma mulher. Ela falou para mim: Valdecir, eu estava num momento difícil da minha vida, eu perdi meu pai, eu estava entrando em depressão, e escutando esse louvor, inúmeras vezes eu tava pensando até em tirar minha vida.
Olha só.
E ele foi me moldando, porque Deus me ama. Eu tava preocupada, eu tava assim, desorientada. E isso me deixou muito feliz, saber que uma canção minha, eu não tô almejando assim aquele sucesso que tem que ser o melhor cantor do Brasil, da música cristã. Não, não. O importante é que a minha música ela seja como uma ferramenta para chegar até pessoas, ser usada, né, para tocar, ajudar nesses momentos difíceis. E essa canção, ela conseguiu fazer esse efeito. Então ela conseguiu fazer o seu trabalho, já compensou o CD gravado, compensou meu esforço todo que eu tive para gravar esse disco. Porque não é um esforço meu. Deus me deu essa oportunidade, me deu esse dom. E eu escrevi essa canção: Deus te ama e quer mudar sua vida. Deus te chama.
Sabe, como é que nasceu essa aí? Tu lembra?
Essa canção. Todas as canções que
foi
eu tenho.
Foi a primeira?
A primeira, eu já tinha outras canções gospel, mas eu fui selecionando as que mais me chamava atenção. E eu procurei sempre, no decorrer da minha carreira, sempre abordar temas diferenciados, para não ficar assim, batendo na mesma tecla. Eu lembro que tinha a música das bandas, o cara gravava uma música, depois fazia como se fosse a parte 2.
Sim, era normal, né?
O momento,
uma sequência,
própria,
né?
Ex-banda gravou Mercosul Baila Baila, depois gravou Mercosul Baila Baila 2. Cara, é que nem eu gravar, tinha gravado Almas Gêmeas, vou gravar Almas Gêmeas 2. Tinha gravado Senhora com Você 1, Senhora com Você 2. Cara, isso não existe.
Perde o encanto.
Não, perde o encanto. Tem que mudar.
Sim.
E eu sempre procurei ser ousado em minhas letras, melodias, arranjos também. Por isso que eu às vezes escuto a minha música no rádio hoje, após tantos anos, ela ainda continua sendo atual. Eu sempre busquei novidades. Falando nisso, eu vou pegar agora nesse lance aí, tem uma novidade para lançar para vocês.
Olha, em primeira mão então?
Para ir em primeira mão. Vai em breve, lá, então. Deus quiser, para este ano ainda, uma música nova chamada. Fugiu o nome, caramba, como é que fugiu o nome da música? Já vou lembrar o nome da música, mas enfim, uma música nova.
Qual que é a temática dela?
A temática dela fala sobre agradecimento. Agradecer.
Gratidão. Conhece?
Mas eu coloquei agradecer.
Bora. Ele tá bravo já. Invadimos o horário dele.
Ai, meu Deus, saímos do horário. Mas assim, agradecer. Ela vem no formato de estilo de banda. Aham. Mas é gospel, olha, entendeu? Só. Música cristã, um tema para poder ser rodado em qualquer horário e digamos assim, focar esse público. Um dia acompanhou minha trajetória nas bandas.
Uniu duas coisas.
Duas
então.
Coisas. Mas bem numa roupagem super, super moderna, bem pop. Então, aguardem.
Curioso, vamos lançar essa curiosidade, vamos criar aqui não tem data ainda. É para esse ano, né?
E para este ano também vai ser uma outra canção que eu participo. Assim, eu não tô participando com ninguém. Porque assim, eu saí desse estilo mas eu participei numa canção, abri uma exceção. Meu amigo Jorge Fikes, falecido há uns dois anos atrás, um acidente de automóvel lá em São Lourenço do Oeste. E ele é um cara que eu escutava quando eu era criança. Entre a casa da minha mãe e a casa da minha avó, eu passava em frente à sala de ensaios do musical Columbia, onde esse cara ensaiava. Entre as canções que eles cantavam, ensaiavam na época, a Balanceio. E hoje, 40 anos depois, eu coloquei voz interpretando essa canção.
Olha que aí, cara.
Então fiquei muito feliz. Vai sair um videoclipe, a música também vai estar disponível na rádio. E ficou muito bacana. Pra mim é um motivo assim, lado emocional pesou forte, né? Então eu optei para participar dessa parada aí, que é a Eterno Jorge Faz, onde já participaram Alessandro Turra, o Negão, que era do San Marino, o Andrei Rodrigo.
Só
e eu tô nesse cast. Olha também, aí, fico muito feliz.
Que nela, né?
Agora, quem quer ver ele ao vivo, dia 18
de setembro?
Dia 18 de setembro.
Tu vai fazer uma aparição?
18, perdão.
De outubro.
18 agora.
Vou fazer uma aparição.
Já foi, né?
Sou tipo fantasma, né?
Jantar dançante na nossa querida Anitta Garibaldi.
Exatamente.
Então, banda Momentos.
Após 16 anos sem cantar com o grupo Momentos, eu vou cantar novamente algumas canções.
Olha,
o pessoal pediu, o pessoal da comunidade também, amigos e fãs aí, querem ver o Valdecir cantando com a ex-banda dele. Eu tô ensaiando, tô praticando, não sei, porque faz muito tempo que eu não canto mais dessa forma, né? Sim. Mas vai ser um
momento muito feliz. A gurizada da banda que vai ter que te acompanhar, porque ele está craque.
Ah, vamos ver o que vai sair, né? Aproveitar, convidar todo mundo, reforçar o convite, dia 18, então, de outubro. Teremos um jantar dançante em Anitta Garibaldi, Xaxim, tá todo mundo convidado. Vai ter uma janta espetacular.
É um evento tradicional já, né?
É tradicional. Churrasco, mandioca, saladas diversas, massa. E vai ser
uma música boa.
E música boa.
Valdecir, muito obrigado.
Obrigado a você, Álvaro. Obrigado,
compositor, Juvano. Cantor.
Filipim também, pelo espaço cedido aqui no seu programa.
Depois ele vai lá, depois ele vai lá cortar o cabelo e vocês resolvam lá.
Isso é só promessa, viu? Tô esperando desde o tempo que eu trabalhava aqui na Rádio Cultura.
Tem que cortar o meu, acho que vou agendar contigo ali, porque o meu tá. Quando começa a crescer demais, começa a aparecer a calvície, né?
Meu Deus. Viu só? Obrigado a vocês, meus queridos. Deus abençoe, viu?
Que bom. Quem quiser acompanhar depois no site Inteirinha Entrevista.
Vem cá, pra fechar aqui uma sua que você gosta aí, que você vai rodar programa aqui pra fechar o programa.
Aqui eu gosto.
Agora, que mais tu, tem alguma que muitas mais tu gosta?
Sabe, música, eu gosto das elas, porque eu vejo assim, música são, minhas composições são como filhos. Tem as que o público conhece e tem as que o público não conhece.
Eu acho que
então
eu
pedi uma canção que o público não conhece.
Vamos lá, velho.
Agora
sim. Ai.
Vai lá, espera aí, vou te dar tempo. Chama-se Volta Pra Casa. Eu acho muito linda essa canção. Casa. Ela não tornou-se sucesso. Faz parte do terceiro, quarto álbum que eu gravei. Uhum. Volta Pra Casa.
Não é o Me Leva Pra Casa, tá?
Pois eu sinto. Eu acho muito linda essa canção.
Vamos fechar com essa aí.
Fechando com essa aí. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido contente de todos falar sobre o compositor.
Dá pra ficar o dia inteiro, né?
Obrigado, viu? Deus abençoe. Valeu, galera.
Cama quando